Você sabe o que é a resistência antimicrobiana? É um nome complicado e, olha, infelizmente, também é um problema silencioso e que está muito mais perto da gente do que parece. Ela acontece quando as bactérias, os vírus e os fungos param de responder aos medicamentos que sempre funcionaram. E o resultado disso é sério. Infecções que antes eram simples, como uma dor de garganta ou uma infecção urinária, podem deixar de ter cura e avançar para problemas mais graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 6 infecções bacterianas comuns no mundo já não responde aos antibióticos. E se nada for feito, esse número pode crescer ainda mais.
A ONU estima que, sem novos medicamentos eficazes, as infecções provocadas por superbactérias podem levar, até 2050, à morte de 10 milhões de pessoas por ano no mundo, superando a quantidade de mortes por câncer.
A Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos, que acontece de 18 a 24 de novembro, traz um convite importante. Tome uma atitude agora, proteja nosso presente, garanta nosso futuro. E é sobre isso que a gente fala no episódio de hoje. O que é a resistência antimicrobiana, por que ela é um risco para todos nós e o que podemos fazer para ajudar a conter esse avanço. Para explicar todas essas questões, eu converso com o André Luiz de Abreu, que é analista técnico de políticas sociais do Ministério da Saúde. Eu sou Jefferson Monteiro e te convido a acompanhar tudo isso comigo a partir de agora.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
André, é um prazer ter você aqui no Papo Saúde. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Obrigado, prazer meu.
A gente falou aqui que a resistência antimicrobiana acontece quando as bactérias deixam de responder aos medicamentos. Mas por que isso acontece? O que torna as bactérias mais resistentes?
Bom, resistência é um fenômeno, primeiro é um fenômeno natural, né, onde as bactérias, num processo evolutivo, né, de própria mutação genética, ela passa a não responder a um determinado antibiótico, né. Isso é um fenômeno que acontece naturalmente com todo patógeno, né, vírus ou bactéria. Mas esse fenômeno ele é agravado por outros fatores, né? Fatores ambientais, por excesso de consumo de antimicrobiano. Os antimicrobianos, quando a gente fala, são o espectro de antibiótico, antiviral, antiparasitário, tá? Então, assim, todo o excesso desse consumo, ele afeta, ele aumenta e acelera esse processo de resistência. Ou seja, você tem menos antibiótico para tratar ou para enfrentar essas bactérias.
E só para deixar bem claro, quando você fala em resistência, é como se o antibiótico deixasse de funcionar porque as bactérias vão se fortalecendo, certo? É isso que é a resistência antimicrobiana?
Uma boa alegoria é essa. A bactéria passa a se fortalecer e ela não é atingida por aquele antibiótico que antes
surtia efeito.
Né? Ela deixa de ser susceptível àquele tratamento. Isso é decorrência do uso indiscriminado, é decorrência da exposição excessiva do antibiótico no meio ambiente, com mudança climática, falta de perda de biodiversidade, essa questão toda, e também por fatores socioculturais, socioeconômicos, como falta de dificuldade de acesso a saneamento. Tudo isso é uma exposição prolongada que facilita o desenvolvimento e a dispersão da resistência.
E isso está muito ligado a como a gente utiliza os medicamentos, né? O uso indiscriminado, por exemplo.
O uso indiscriminado é um dos fatores, né? Mas nós também temos outros fatores, que é a falta do acesso correto ao antibiótico, né? A falta do acesso inoportuno, né? Quando você leva muito tempo para iniciar um tratamento ou interrompe o tratamento, que também é um uso incorreto. Né? Então, todos esses fatores, eles agravam essa situação.
André, a Organização Mundial da Saúde divulgou novos dados mostrando que a resistência aos antibióticos aumentou mais de 40% nos últimos 5 anos. O que essa alta revela sobre o momento que a gente vive hoje?
Esses números são terríveis, em primeiro lugar, porque mostra que o esforço que está sendo feito pelos governos, ele tem que ser ampliado, né, que a gente precisa aumentar muito mais as nossas estratégias de combate à resistência aos antimicrobianos. O número de pessoas que estão morrendo, né, com infecções que antes eram facilmente tratáveis é esse reflexo, né? Mais de 40%, então isso é gravíssimo. Resistência hoje, ela está entre as 10 principais causas de morte no mundo. Então é um quadro muito crítico e que tem uma tendência a piorar se nada for feito nesse sentido.
E olhando para o Brasil, como é que esse problema já se manifesta por aqui? Dá para dizer que a resistência é uma realidade no nosso dia a dia?
Olha, os dados para o Brasil são de mais ou menos 129 mil mortes por ano. Esse é um dado que foi levantado em 2021, né, mortes associadas à resistência aos antimicrobianos. Então, os casos... O interessante é que as pessoas às vezes sabem do assunto, mas não compreendem que é causado por resistência. Né? Casos de sepse, né? Parte dos casos de sepse são causados por mortes por sepse são causados por infecções resistentes. Né? Então, são números que estão aí, que a gente vê, né? Mas nós ainda não associamos com a resistência aos antimicrobianos.
E que tipo de doença corre o risco de deixar de ter tratamento eficaz se essa resistência continuar crescendo?
Desde infecções de trato urinário, infecções simples, né? Os últimos dados da Organização Mundial da Saúde mostram que uma em cada três infecções de trato urinário já são resistentes, né? Até a sepse, outras infecções que eram facilmente tratáveis. Tá, então isso afeta um amplo espectro de doenças. E aí a gente também precisa colocar dentro desse espectro pessoas que são susceptíveis, né, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, né, diabéticos, portadores de hipercolesterolemia, né, pessoas que têm hipertensão, pessoas que podem ir, que ser internadas, né, são mais susceptíveis a uma internação hospitalar, também estão mais susceptíveis a ter uma infecção resistente.
Agora, olhando para a rotina médica, o que muda em cirurgias, tratamentos e internações quando os antibióticos deixam de funcionar? Como é que isso impacta a saúde pública?
O primeiro aumento é na mortalidade, né? Você começa a tratar com uma droga que não responde, que ela não atende aquela infecção. Você tem que mudar o tratamento e passar para drogas mais caras. Isso acaba tendo um custo tanto para o sistema de saúde e às vezes para o paciente. Tá? Então, aquele arsenal terapêutico que você tinha um tempo atrás de drogas mais acessíveis, como, por exemplo, amoxicilina, penicilina, uma cefalosporina, você passa a usar drogas de uma classe terapêutica mais avançada que tem um custo maior. E isso tem um outro lado também. As internações começam a ficar mais longas, né? Porque essas infecções elas começam a ficar mais complexas. Então, o tempo no hospital ele acaba ficando maior. Isso também tem um outro custo, tanto para o paciente, né? Que provavelmente fica afastado das atividades laborais, e também para o sistema de saúde. E aí, mais uma vez, isso acaba chegando no ponto de aumentar os óbitos.
E André, quais hábitos da população mais contribuem para esse problema? Ou seja, o que as pessoas fazem e que acabam tornando essa bactéria mais resistente?
Eu acho que o mais comum é a pessoa achar que qualquer coisa eu tomo um antibiótico que vai resolver. Eu tenho uma dor de garganta, eu preciso de um antibiótico. Tal, e tomo um antibiótico. Às vezes aquela dor de garganta é autolimitada, ela vai acabar ali daqui a 2, 3, 4 dias. Um anti-inflamatório é o suficiente. Mas tem o hábito ou a cultura de se usar antibiótico para tudo. Né? Nós criamos a cultura de que eu estou gripado, eu vou tomar um antibiótico. Sabe? Então isso criou o excesso. Né? Então isso são hábitos que a gente precisa educar tanto a população quanto o profissional de saúde. Né? Então essas estratégias são parte do enfrentamento, né, da prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos. A estratégia do Ministério da Saúde ela não é só pensar em diminuir o uso, é orientar um uso correto, né, orientar a comunidade, orientar o profissional de saúde e dar acesso a esses tratamentos.
Pois é, você acabou de falar que as pessoas tomam antibiótico de forma indiscriminada para qualquer tipo de problema sem um acompanhamento médico. Na sua opinião, por que isso acontece e é tão comum?
Primeiro, isso é uma questão cultural, né? E é uma questão do próprio... quando você tem uma, uma dificuldade em se orientar o paciente, né, de maneira correta. Então, para isso, tem os programas de gerenciamento de antimicrobianos, né, que é uma tarefa que o Ministério da Saúde, junto com o Departamento de Assistência Farmacêutica, a SBSA, junto com o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, já está trabalhando, né, de fortalecer os programas de gerenciamento de antimicrobianos no serviço de saúde, para que o profissional de saúde consiga orientar melhor o paciente, consiga ter uma programação de medicamentos, né, de antibióticos melhor no seu município, para atender essa população. E aí você vai tirando essa cultura de que eu preciso de antibiótico para tudo, né? Você consegue mostrar para a população que tomar um antibiótico de maneira correta ou de incorreta, tomar um antibiótico de uma maneira não regular, né? Você tem uma receita, uma prescrição que te fala para tomar durante 10 dias e você toma 4, porque com 4 você começou a melhorar. Aqui, isso tudo são fatores que promovem o desenvolvimento da resistência.
Ou seja, nada de se automedicar, né? As pessoas têm de buscar atendimento médico.
É fundamental. O papel do profissional de saúde, tanto do clínico, aí também o enfermeiro e também o farmacêutico, é fundamental para orientar corretamente esse paciente. Tá? Então, assim, essa evitar a automedicação é também uma regra. O Brasil, ele tem um grande trunfo, né? Desde 2011, o Brasil suspendeu a venda e prescrição do livre dos antibióticos. Então, você só compra antibiótico na farmácia a partir do momento que você tem uma prescrição, né? E essa receita fica retida lá na farmácia. Então, isso já é um grande fator que nos ajuda. Muitos países estão tentando fazer isso até hoje. Tá? Então, ir ao médico, ter uma orientação correta, né? Ter uma orientação também dentro do serviço de saúde, com o próprio farmacêutico, né? Isso tudo é fundamental para que a gente consiga avançar na prevenção.
E quando a pessoa para o tratamento antes da hora, porque já começou a se sentir melhor, quais os riscos disso?
Você acaba selecionando somente aquelas bactérias que são que já têm a mutação da resistência. Então você cria uma outra colônia, né? uma outra população de bactérias ali totalmente resistentes. Então você vai dificultando o problema, né? Eu começo o tratamento começa a dar resultado, eu provavelmente já tirei as bactérias susceptíveis. Quando eu deixo uma colônia, duas colônias de bactérias que são resistentes, elas vão se multiplicando e aí você já começa uma outra série, né, de patógenos já resistentes àquele medicamento.
Piora, né, o problema?
Exatamente. Então, terminar, fazer o tratamento no período correto também é parte dessa estratégia, que aí você realmente se cura da infecção.
E essa resistência afeta todo mundo da mesma forma ou existem grupos mais vulneráveis?
É muito importante a gente ressaltar que resistência, ela atinge as pessoas de maneira diferente também, porque as populações vulnerabilizadas, elas são mais susceptíveis, né, às situações, às infecções resistentes. Alguns grupos populacionais também acabam sendo mais susceptíveis, por exemplo, mulheres, pela questão fisiológica também, que as mulheres, elas são mais susceptíveis a infecções de trato urinário, né, ou outras infecções, então, mesmo pela questão da gestação. Então, a gente acaba tendo mais mortes em mulheres, mortes em crianças e neonatos, e agora nos idosos.
Algumas pessoas podem ouvir esse episódio e pensar que esse é um problema individual, que se ela faz esse tipo de coisa, prejudica só a ela e não ao redor. Então, eu queria te perguntar, esse comportamento afeta só o paciente ou acaba prejudicando outras pessoas também?
Isso afeta a comunidade, né? Porque quando você seleciona essas bactérias, elas vão se disseminar em outros ambientes, em outras oportunidades. Então, não é só um problema do indivíduo, isso é um problema coletivo, né? Então, quando você está selecionando só as bactérias resistentes, elas vão ser, como se diz, um tom mais popular, elas vão ser a maioria, né? Então, isso vai para a comunidade, tá? Pelas outras vias de transmissão que a gente tem. Então, não é um problema isolado do indivíduo, não é um problema só meu. Se eu tomo antibiótico, o problema é meu. Ou se eu deixo de tomar, também é um problema meu. Não. Você contribui para a disseminação desses patógenos resistentes na comunidade e acaba que eles se tornam endêmicos.
Um estudo recém-publicado pelo Centro de Medições e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington mostrou que, em 2021, quase 5 milhões de mortes em todo o mundo foram associadas às superbactérias.
André, a campanha da Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos reforça o lema Tome uma Atitude Agora. Quais atitudes simples podem fazer a diferença de verdade no combate a esse problema? O que as pessoas podem fazer a respeito disso?
A primeira orientação que a gente sempre traz quando se fala de medidas de prevenção é a imunização. É manter sua caderneta de vacinação em dia, né, ter as doses sempre corretas, porque isso é uma maneira de você evitar o adoecimento. Essa é a melhor maneira que a gente tem, a mais prática, e no Brasil nós temos um Programa Nacional de Imunização que é exemplo no mundo inteiro, né, que já nos dá essa vantagem. Tá? Outro lado é fortalecer hábitos de higiene. Né? Higiene, lavagem das mãos ainda é uma das coisas mais simples e mais eficazes para você evitar a disseminação de infecções, tanto em casa quanto em ambiente hospitalar. Tá? Então, nós estamos falando de coisas que são sem um custo extra para a população, porque a vacina está disponível, lavagem das mãos é uma tarefa simples também, de casa ali, né? Então esses hábitos de higiene e imunização são a primeira linha de defesa que nós temos, tá? contra a resistência. Outros são, claro, o acesso à água potável, ao saneamento. Isso são estratégias institucionais, estratégias de governo que são implementadas aí. O outro ponto é a questão da conscientização, né, de evitar o uso excessivo e desnecessário de antibióticos. Mas aí tem um lado que é o governamental, que é onde nós estamos trabalhando, que é promover o acesso da população, né, entender a necessidade de consumo desses antibióticos na população e promover o acesso ao diagnóstico e tratamento correto, oportuno. Isso é parte da estratégia que o Ministério da Saúde vem adotando e vem estruturando junto aos estados e municípios.
E o que o Ministério da Saúde tem feito para enfrentar essa situação hoje?
Nós estamos trabalhando hoje na finalização do nosso novo plano de ação de prevenção e controle de resistência. É um plano de ação que envolve Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, a academia, né, as universidades, a sociedade civil. Sociedade civil organizada, como as sociedades brasileiras de patologia clínica, sociedade brasileira de análises clínicas e de microbiologia e várias outras. Então, esse é o plano que vai nos nortear nos próximos 5 anos, né, nessas ações de prevenção e controle. Com isso, nós pretendemos alcançar o objetivo claro de reduzir em pelo menos 10% o número de mortes, tá, causadas por infecções resistentes.
Vai haver alguma programação especial durante a semana? Algo direcionado aos profissionais de saúde, inclusive?
A semana ela sempre traz ações de capacitação também com esses grupos, né? De melhoria da qualidade nos serviços, de melhoria no diagnóstico, de orientação para os profissionais farmacêuticos e clínicos. Então a gente tem uma série de uma cadeia de apoio, né? O Ministério da Saúde, a Anvisa e o Ministério da Agricultura, que são os principais atores nesse setor. Então sempre há ações de disseminação de conhecimento, né, e conscientização. Tá? A partir da campanha, ela sempre tem um desdobramento de ações mais práticas, porque a campanha também nos ajuda a entender algumas necessidades muito locais, né? Questões que nós precisamos trabalhar em determinadas populações, em determinados grupos de profissionais. Né? Um dos pontos que nós começamos um diálogo interno no Ministério é com o odontólogo. O odontólogo é um prescritor, né? Ele também prescreve antibiótico. No Brasil, o odontólogo ele é responsável por 14% das prescrições de antibióticos.
Nossa, bastante coisa.
Bastante coisa. Então nós precisamos ter uma comunicação direcionada para esse profissional, né, que não está diretamente no hospital. Então é uma outra comunicação, a gente precisa modular essa comunicação para esse público também. Então a campanha ela nos ajuda a enxergar melhor, né, também, além de comunicar, de pedir a conscientização, nós recebemos muito feedback a partir da campanha e, com isso, nós conseguimos programar melhor as nossas ações também.
E, para a gente encerrar, a Semana Mundial de Conscientização é um momento para refletir sobre o futuro, inclusive dos tratamentos médicos, né? Que mensagem você deixaria para quem está ouvindo e quer fazer a sua parte para proteger o presente e garantir o futuro?
Hoje, a nossa necessidade e a nossa estratégia é de promover um movimento, né, assim, nacional, com a comunidade acadêmica, profissionais de saúde, sabe, em torno da conscientização da necessidade de se preservar os antibióticos que a gente tem. E aí nós estamos falando de um século, ou mais de um século, de progresso científico, né, desde a descoberta da penicilina, que salvou muitas vidas e que agora está deixando de ser um antibiótico de escolha em muitos casos, né? Um antibiótico acessível, barato, que a população pode tomar. Então, assim, a nossa estratégia é que as pessoas se conscientizem desse uso, né? E façam o uso sempre que necessário, que o profissional de saúde saiba prescrever a melhor droga para aquele tipo de tratamento, né, preservando outras drogas para casos mais complexos, né, e drogas, inclusive drogas mais caras, que sejam usadas sempre em situações estritas, né, que seja em algumas só usa em ambiente hospitalar. Então, a nossa estratégia de conscientização, né, levar para a população esse conhecimento, para que a população possa também ser um ator transformador, que a gente possa trabalhar com os agentes comunitários de saúde, que a gente possa trabalhar com os profissionais que estão lá na unidade de unidade básica de saúde, orientando a população, que nós também possamos trabalhar com profissionais que estão em outro nível, na academia, buscando soluções, né, buscando a inovação para que a população tenha acesso a medicamentos de qualidade, que a população tenha acesso a diagnóstico de qualidade. Então, essa é a nossa, durante a campanha, a conscientização é ampla.
Obrigado, André, pela entrevista. E olha, pessoal, a resistência aos antimicrobianos é um desafio coletivo. E cada atitude conta. Usar o medicamento certo, na dose certa e pelo tempo indicado, protege o presente e garante o futuro. A Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos é um lembrete de que a saúde se constrói nas pequenas decisões do dia a dia. Bem, esse episódio do Papo Saúde tá ficando por aqui. E você já sabe, segue a gente no seu agregador de áudio favorito para não perder nenhum episódio e ative as notificações para ficar sabendo de todas as novidades. Quer saber mais sobre as ações do Ministério da Saúde? Acompanhe a gente também nas redes sociais, no @MINSaúde no Instagram e no @MINSaúdeBR no TikTok e no YouTube. Tem muito conteúdo bacana te esperando por lá. Esse episódio usou áudios da TV Globo e da TV Record. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela companhia e até a próxima.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.